Mulher, que foto foi essa que tu postou no Instagram, que tu tá parecendo uma cabra chupada? Que troço fake, que
Eu
troço
tô parecendo.
terrível.
Por quê?
Cadê tua voz?
Por que que tá feio?
Mulher, não tá bem de rosto, mulher. Tu pegou uma luz toda errada, mulher. Teu corpo tá todo torto, tá todo cambriado pra esquerda, mulher. Não ficou bem.
Mulher, e tua foto de perfil que tu tá com a boca murcha?
Boca murcha. Ah,
Ah.
coitada. Essa tua boca de efeito de
Não,
Instagram,
parece
mulher.
pra fazer um Botox.
Querida, eu já fiz três,
Efeito do
mulher. Se eu
Instagram.
fizer mais uma, minha boca estoura de tão grande que ela é, mulher. Ela parece uma almofadinha. Se você quiser, você pode sentar nela para ir viajar, que você vai tranquila a viagem inteira.
Ah, mano, eu juro essa boca murcha caída. Tu fez tanto botox que ela tá caindo, né, mano? Tu não sabe a hora de parar, não? Esses olhos patos pra frente. Eu enchi das orelhas. Ah, mano, para com isso.
Olha, tu tá falando da minha
Ah.
orelha, com esse teu nariz mais parecendo um trombolos. E tô te filmando. Tu não faz uma rinoplastia? Ah, eu, hein? Fica falando da
Não
minha boca, fica falando
fala.
das minhas orelhas, falando do. Ah, o quê, mulher? Com essa tua cinturinha? Mulher, tu engana quem, mulher? Tu engana quem com essa tua bunda murcha, mulher? Toda sugada, parece que um cara tava morrendo de sede
Bunda
no deserto,
murcha.
foi e sugou tudo, mulher, com essa tua bunda murcha. Eu, hein?
E tu quer igual a Tauba? Presta atenção. Eu tô indo semana que vem pra Londres fazer a minha rino. Tá falando de quê? Tu faz as
É,
tuas
pois
cirurgias
tá
tudo aqui no
fazendo certo.
Brasil. Por
Tá
isso que sai
fazendo
mal feita.
certo, mulher.
Ah, pelo
Mal
amor de Deus.
feita,
Por
não,
isso que sai
querida.
mal
Aqui é
feita.
milhões. Tudo em mim é caro, querida.
Se
Tudo em mim é
fudeu.
caríssimo. É, não fico
É
fazendo
caro? É
clandestino,
caro
não.
industrial? É caro? Desde
É
quando industrial é caro?
caríssimo. Mulher, caríssimo, caríssimo, querida.
Jurou.
Tá querendo o quê? Eu faço
Jurou,
com o
jurou.
doutor Rodrigues Rodrigos. Eu,
O
hein?
rosto
Que
sem uma maçã, sem nada.
querida.
Feio, horroroso.
Você é feia, cão. Você parece uma estrupiada. Você é feia. Você parece um mosquito da dengue que foi pisoteado na Segunda Guerra Mundial a partir do momento pela bota de Hitler. É isso. Um beijo. Não falo mais contigo. Sua cão.
Mulher, aceite que você não é bem de rosto. E aí?
Se a mesa.
E aí, gatinha? Cadê? Tá mesmo, vamos sentar.
Caricatiço de novo.
Bom dia,
Quem aguenta?
gente. Vai
Bom dia.
atrapalhar minha introdução?
Bom, é bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, louca.
Mas eu só estou ouvindo depois porque eu sou atrasada. Eu ouvi terça-feira, às 10 horas da manhã.
E quem
Né?
não pode?
Quem não pode, ouve no outro dia de manhã também. Porque podcast pode de manhã.
Se lascar.
Pode significa de
Oi,
manhã.
gente, tudo bom?
Cash significa siamesas em tailandês.
É só falar assim, oi gente, tudo bom? Como foi a semana de vocês? É um prazer poder estar aqui de volta mais uma vez com mais
Semana
um
sou
episódio. Ah, meu Deus, tu tá atrapalhando. O episódio já é longo, tu vai ficar me interrompendo? Oh,
vai lá.
meu Deus. Agora tu fala que eu desisti.
E aí, gente, bom dia para quem está ouvindo de manhã, boa tarde para quem está ouvindo à tarde e boa noite ou boa
Que
madrugada, né?
caricatice.
Para madrugada. Mulher, não tá dando, deixa eu trabalhar. E boa madrugada para quem está aí de, assim, na calada da noite, ouve a gente que está triste. Porque... Bom dia, Patati Patata
Só
chegou
com os
para alegrar
morcegos. É smile, né? Já pode comprar lá no iTunes ou no
o dia.
Spotify.
Sim, gente, com. É isso aí. Vou passar para a Mete. Mete, o que a gente vai conversar hoje? O papinho.
Outro, a gente vai falar de um tema um pouco delicadinho, né, amiga? A gente vai estar falando de uma coisa. Duvido vocês adivinhar. É, tá no título. Não sei porque que a Luna Maria me perguntou. É, a gente vai falar do padrão de beleza, gente. Como ele é na sociedade, os papéis dele, como ele se mostra pra gente. A gente vai estar discutindo um pouco algumas coisas, né? E Luna Maria foi embora. Ela ficou um pouco chateada. Eu tô tentando fazer aqui o contato, mas ela ficou um pouco triste. Não
Eu
tá
tô
chegando aqui, não, mano.
vendo. Mulher, tô falando, tu tá ouvindo? Mulher, para de ser ruim, mulher.
Não chegou aqui.
Agora tá ouvindo.
Juro pra tu. Agora eu tô.
Tá. Ai, meu pai, que susto. Então, gente, eu acho muito importante que a gente comece discutindo sobre o que é a beleza. E eu acho que isso é uma coisa muito individual. Eu acho que desde sempre era assim para ser uma coisa individual. Cada um vê a beleza naquilo que acha belo. Cada um procurar a beleza naquilo que acha belo. Mas eu acho que ao decorrer de muitos processos históricos e sociais, criou-se, né, um certo padrão, um certo roteiro a se seguir, né? Se você se atrai por aquele corpo, você é louca da cabeça, você é cega, você não sei o quê. Então, eu acho muito importante a gente começar a voltar um pouco, regredir, né, nessa questão, obviamente nessa questão, gente, não se esqueça, regredir só nessa questão. De a gente começar a observar as pessoas não como corpos, mas sim como almas, como seres, e etc. Aí eu não vou entrar em espiritualidade, não, senão eu vou me ferrar. E pra tu, Matheus, viu? O que você acha que é a beleza?
Tu gosta de falar, né? Então, beleza, para mim é o babado, primeiramente aquele babado individual, né? Como você disse, aquela famosa frase que beleza é relativo é super, né? Varia de pessoa para pessoa, o que é bonito, o que não é. Mas para mim, as pessoas usam a beleza como qualquer coisa que agrada, né? Se você tem uma atitude que agrada, se você tem um corpo, né, que agrada de alguma maneira, não necessariamente nos padrões, porque ninguém precisa estar no padrão para agradar, gente, pelo amor de Deus. Isso é over. Mas qualquer coisa que agrade, uma personalidade agradável, um gesto agradável, porque o agradável se torna bonito, né? Quando alguém faz algo agradável para você, ou quando alguém tem uma personalidade agradável, você fala: nossa, que gesto bonito, personalidade bonita, né? E para mim, beleza é isso. Qualquer coisa que se torne agradável de alguma maneira.
Perfeito. E isso eu acho que voltando um pouco no que eu falei antes, né, sobre essa questão do padrão de beleza que foi construído historicamente e socialmente, a gente vê, né, que isso está totalmente interligado com o capitalismo. Se não fosse o padrão de beleza, pessoas não estariam aí se matando para tentar um corpo, para tentar entrar numa roupa que foi criada só para tais corpos, então assim, ou até mesmo maquiagens, né? Que não chegam até um certo público, mas eu acho importante a gente começar aqui agora falando sobre esse padrão de beleza dentro da bandeira, né? Eu vou falar sobre a minha vivência, e depois eu vou passar para a minha tia Vivi, para a vivência dele, e a gente vai ver o que que a gente leva aí, né? Para mim, dentro da bandeira, eu acho que se criou uma coisa muito, como posso dizer, esse padrão, eu vou tentar falar do padrão trans, né, que é do meu lugar de falar, mas a todo tempo eles estão achando, e eles têm certeza disso, de que toda pessoa trans está, assim, a coisa de vida, o sonho de vida da pessoa é virar cis, mas não, está completamente errado, eu não quero parecer cis, eu não quero ser cis, então assim, eu acho que isso eles querem botar na cabeça da gente, que a gente tem que parecer cis para a gente poder ser respeitada, mas não. Nada disso, nada disso, nada disso. A gente tem que ser quem a gente é, sabe? Externar tudo aquilo que está aqui dentro de uma forma agradável, de uma forma gentil, né? Mas ser a gente, utilizar da nossa essência para o nosso crescimento e para que a gente possa mostrar a nossa real essência, não aquelas coisas que são interruptadas. Interruptadas não é. Como é que é a palavra? São
Não sei, tô maluco.
deturpadas. Olha, Mona! São deturpadas pela
Ó,
sociedade.
teco.
Tá poucas. São deturpadas pela
Tá
sociedade.
bom.
Então é isso, gente. Não cobrem um padrão cisnormativo para pessoas trans. Porque já é esperado da gente, dentro da comunidade, né, fora da, perdão, fora da comunidade, já é esperado que a gente só pode ser amada se a gente parecer cis, né? A gente só pode receber afeto sem te parecer cis. Então, pessoas que estão ouvindo a gente, que é dentro da bandeira, não cobrem isso da gente. Por favor, não perpetuem esse ideal de que a gente só pode ser respeitada ou respeitado, né? Os homens trans e as NB também só podem ser respeitados se tiver dentro desse padrão. E aí vou passar para a Mente Vivo para falar sobre a vivência dele, sobre essa questão do padrão de beleza dentro da bandeira.
Bafo. Amiga, pontuando, né, como sempre, sempre pontuando, é que é muito estranho as pessoas esperarem cisnormatividade para pessoas trans, né? Enfim, é intenso. E, gente, sobre não fazer essas coisas, né, sobre não reproduzir essas atitudes, acho que é babado falar, tipo assim, quem tá escutando dentro da bandeira, sim, mas quem também de fora da bandeira sabe pra não fazer, porque é foda, né, minha irmã? Mas, então, let's go, né? Pra pessoas gays, né, homens gays e tal, o babado da beleza é intenso, né? Porque é cobrado uma certa heteronormatividade, né? Tipo, que aquela pessoa não seja afeminadinha, sabe? Não seja pompom, sabe? Que ela não esteja muito com maquiagem, com uma bonita unha. Que ela seja realmente ali daquele padrão heteronormativo, porque é o que as pessoas estão acostumadas, né? E é o que também se tornou a figura masculina. E acontece que esse se tornou o padrão de beleza das pessoas gays. Você olha a comunidade gay e você vê um grupo de branca com tanquinho, que usa uma sunga cravada verde neon, que tá na The Week, sabe? E as afeminadas estão sempre aí de escanteio, né? Porque é foda. Mas enfim, essa coisa da heteronormatividade é muito cobrada. E a beleza para pessoas NB, não binárias, é cobrada uma beleza andrógina, né? Porque muita gente liga não binariedade a essa coisa, né? De 50-50, 50% homem, 50% mulher, né? Como se de dia a não binária fosse mulher e de noite fosse homem. Ela é não binária o tempo todo, tá, gente? E é complicado, porque é cobrada essa androgeneridade. Às vezes a pessoa não quer, sabe? Ela quer seguir a vida dela com uma expressão de gênero lida pela sociedade como feminina, ou com uma expressão de gênero lida pela sociedade masculina. Então tá tudo bem, sabe? É sobre o corpo de outra pessoa. E a gente não, ninguém tem que estar aí cobrando padrão de nada, né? E é sobre isso o episódio. Mas a beleza NB é muito cobrada, assim, em cima da androgeneridade. É assim que fala a palavra, não sei. Mas em cima disso, sabe? Porque se a gata não tem essa coisa de ser andrógina, vão pensar que falta alguma coisa, sabe? E se falta alguma coisa, não tem como ela ser bonita. Porque como essa pessoa não binária vai ser bonita se ela tá se portando como um homem? Não, ela não tá se portando como um homem, ela tá usando um tipo de roupa, tá se expressando de uma maneira. Mas ela continua sendo NB igual, sabe? E aí a beleza fica faltando para esse grupo de pessoas também, porque as pessoas não conseguem entender. E acho que quando não se entende, fica difícil de achar bonito, né? É complicado. Enfim, mas é isso.
Eu acho que, partindo desse princípio aí que tu estava falando, eu acho que essa questão do padrão de beleza mesmo, ele começou a se perpetuar e se espalhar pelo mundo, né? A partir dessa questão da globalização. Porque se tu parar para pensar, antigamente o padrão ele era individual. Cada nação tinha um padrão estético, tinha um padrão de beleza, assim, muito, como eu posso explicar? Um padrão muito impenetrável.
Único, né?
Muito único, exato. Então, as pessoas, elas não tinham hoje em dia, né? O que acontece? Com a globalização, com essa comunicação muito rápida, com esse transporte de informação muito rápido, a distância entre as nações diminuiu muito. Então, a partir desse momento, dessa diminuição dessa distância de nações, as culturas começaram a se entrelaçar. E a partir desse momento, consequentemente, o padrão de beleza começou também a se unificar. Então, muitas vezes, um padrão de beleza inalcançável, né? A gente vê isso também, obviamente, no cinema, na arte. Eu acho que o cinema está todo instante. Antigamente, quando não tinha essas redes sociais tão ativas, o cinema ele era a principal forma de representatividade. Então, as representações que tinham lá eram somente para pessoas brancas, para as pessoas magras. E quando tinha essas representações de outras pessoas, como pessoas negras, pessoas trans e pessoas gordas, eram sempre zoando, era sempre caçoando, mostrando como aqueles corpos são inválidos, como são extremamente impossíveis de chegar ao afeto dessas pessoas, né? Ou então uma sexualização muito grande, tanto para as pessoas negras quanto para as pessoas trans. Então, obviamente, não é meu lugar de falar sobre essa questão, mas acontece, obviamente, que a gente está preparando algumas coisinhas para pessoas realmente com lugar de falar sobre isso, por isso que a gente entra muito nesses assuntos, mas é importante, sim, a gente sinalizar, né, porque realmente acontece. E na arte é a mesma coisa, a arte e o cinema estão inteiramente interligados, né, e a rede social, a gente abre ali e só vê aqueles corpos perfeitos, intactos, maravilhosos, e que está todo tempo, as pessoas estão tentando correr para chegar perto desses corpos, né, Matheus?
Então, amiga, eu ia falar já um palavrão, mas um Jacqueline, eu esqueço. Então, é complicado demais. Para, deixa eu falar, meu lugar de fala. É complicado demais, porque no cinema eu ouvi a Viola Davis, né, que é uma atriz preta, falando que, tipo, ela tem o Oscar, ela tem o Globo de Ouro, ela tem prêmios, ela é premiadíssima e tal, só que ela não consegue atingir os papéis de uma pessoa branca, sabe? E é exatamente por isso, por essa coisa do padrão, né? Porque é muito difícil você falar de padrão de beleza sem falar de cor de pele, sem falar de pessoas pretas, sabe? Que eu acho que se a gente fizer esse episódio aqui, mesmo que a gente não tenha a presença de uma pessoa preta, infelizmente, acho que fica complicado, a gente tá apagando um pedaço da história do padrão de beleza.
Exato.
Né? Porque as pessoas pretas sempre estiveram ali, de alguma maneira, sendo
objetificadas.
Sendo discriminadas por serem pretas. E mais uma... É, exatamente. E mais uma vez a gente já tá ofuscando essa galera, né? Dessa posição que precisa ser falada. E aí, é aquele questionamento, sabe? Quando a gente fala de grandes atrizes e grandes atores, os atores e atrizes que vêm na tua cabeça são brancos ou pretos? Qual o número de pretos que tem na tua cabeça? Qual o número de bichos? Qual o número de pessoas trans? Sabe? É bom se pensar, porque o padrão de beleza e essas coisas da sociedade, elas estão tão inseridas na nossa cabeça, na nossa vivência, que a gente nem percebe. E aí, quando a gente fala de grandes nomes, a gente pensa sempre, na maioria das vezes, em pessoas brancas. E por que será? Porque esse padrão de beleza está na sociedade e a gente reproduz mesmo sem saber, então é foda, né? Porque xinguei ele, caralho. E aí, mesmo sem saber, sabe? Na música, no cinema, tudo, a gente reproduz. A gente escuta muito pessoas brancas, cis, hétero, enfim. Porque é o babado, né? E quando a gente fala das redes sociais, né? Sempre quando a gente vai numa rede social, a gente vai procurando diversão, a gente vai procurando oba-oba, vou me divertir, vou relaxar.
Oba,
e aí
oba,
é complicado, mãe. Porque quando a gente... me deixa. E aí... que ódio. Eu falando coisa séria, mulher. Lá a gente é assim. E a gente vai procurando por diversão, deixa eu falar. A gente vai procurando por diversão. E se depara com um monte de corpo desse padrão. E às vezes a pessoa que não tá no padrão, tipo assim, essas coisas geram milhões de gatilhos, sabe? E diariamente, sabe? Porque a rede social tá sempre ali. E eu sei que às vezes a gente pode pensar, mas é só deixar de seguir, é só fazer isso, só fazer aquilo. Talvez não, sabe? Porque tá tão inserido que acho que deixar de seguir não seja, assim, eficaz, 100% eficaz, sabe? É complicado esse babado.
É isso. E eu acho que, assim, é muito importante a gente perceber que a todo tempo, pelo menos antigamente, esse padrão ele ia modificando perante o tempo, perante o espaço. Hoje em dia, eles permanecem intactos, porque o que acontece? Eles foram muito inteligentes a botar um corpo impossível de chegar até ele. Eles colocaram lá em cima um corpo impossível de ser replicado nos corpos daqui. Então, a partir disso, eles ganham muito com isso. Eles ganham muito com a gente correndo atrás, gastando muito dinheiro com cirurgia, gastando dinheiro com maquiagem, gastando dinheiro com vários produtos que às vezes danificam a nossa saúde, mas que a gente consegue entrar nesse padrão, pelo menos 1% desse padrão totalmente inalcançável, né, mano? E eu acho que a gente consegue ver, obviamente, perfeitamente, os resultados, né, dessa agressividade com a saúde e com a vida de pessoas, sabe? Com a gente não se importar com a vida dessas pessoas, com a saúde mesmo dessas pessoas. A gente pode ver, falar um pouco também, agora saindo um pouco dessa questão corpórea, né, dessa objetificação do corpo e desse padrão inalcançável, a gente pode voltar um pouco e falar um pouco sobre a beleza divina, né? E que, voltando um pouco nos episódios, é a bem de alma, aquela pessoa boa de alma, aquela pessoa bem de espírito, né? Pode me dar uma introdução, o que tu acha?
Então, é babado, né? Porque o que é ser bem de alma? Essa beleza divina é aquilo, né? Eu lembro muito daquela frase que as pessoas dizem que Deus não vê cara, né? Aquela coisa, quem vê cara não vê coração, uma coisa assim, e que Deus não vê o rosto, né? Liguei um ao outro porque se parecem e é bom a gente pensar nisso, né? E pensar também, inclusive, que Deus é a nossa imagem e semelhança. Sempre bom ter isso em mente quando a gente vai pensar de beleza, né? Porque se a outra gata ali é feia, e Deus é a nossa imagem e semelhança, né? Exatamente. Vamos pensar. Joguei
Eu
aí
acho muito legal
refletirem.
Esse pensamento que tu jogou aí é muito importante, porque faz a gente pensar também. Ele é imagem referência de quem? De quais corpos? Entende? Se ele é pai de todos, então, gente, ele também tá ali no corpo daquela travesti, ele também tá no corpo daquela pessoa negra, ele tá ali no corpo de todos. Então, assim, é bom a gente pensar nisso, pra gente ter um pouco, além da empatia, a gente ver que a gente tem uma coisa que nos une, né? Para as pessoas que acreditam em Deus. Para as pessoas que não acreditam em Deus, posso fazer nada. Mentira, gente, tá louca. Mas isso faz parte. Não precisa acreditar, mas é só a gente pensar que dentro daquela pessoa tem um pouquinho da gente, sabe? Pensar que dentro daquela pessoa ela carrega alguma coisa que em algum momento da vida dela encontra com o momento da gente. Eu não tô aqui para evangelizar ninguém, não tô aqui para ver versículo de Bíblia de ninguém, não. Porque,
oh,
né?
Glória.
Amém. Labachuras, labaracântaras, denúrias, manto de terra.
Oh, meu
Então, eu acho
pai.
Muito legal a gente fazer essa introdução sobre a questão do bem de alma, né? Que é aquela coisa, a gente parar de observar o fora, porque o fora, eu vou até utilizar aqui, vamos já iniciar sobre a questão, falar um pouco da Grécia, né? Que o belo é aquilo que é justo, aquilo que é bom, e para Pitágoras, né, aquilo que é simétrico. E eu peguei uma citação de um livro que eu li esses dias, que é O Banquete, né, que é de Platão, e eles se reúnem para falar o que que é o amor. E aí eles fazem uma competição para saber quem vai saber dissertar melhor sobre o amor, e dentro disso está o que que é belo, né? Porque eles estão ligados ali. E aí ele fala a seguinte coisa: e é mal aquele amante. Isso é Sócrates falando, tá lembrando? E é mal aquele amante popular que ama o corpo mais que a alma, pois não é ele constante. Por amar um objeto que também não é constante. Ao contrário, o amante do caráter, que é bom, é constante por toda a vida, porque se fundiu com o que é constante. Então, o que Sócrates quis dizer com isso é que se a gente ama o corpo, né, a parte exterior da pessoa, a gente está amando somente ao ponto que ela vai entrar no caixão. Depois daquele momento que ela entrou pro caixão, já era, a gente deixou de amar. Então, quando a gente ama o caráter da pessoa, quando a gente ama as virtudes que aquela pessoa carrega, a gente está amando aquela pessoa como um todo. E aí, quando a gente ama a alma daquele ser, a gente está amando aquele ser pela eternidade, né? E na Grécia, a gente estava começando a falar sobre isso. Já na Idade Média, né, que era ali naquele tempo medieval, uma coisa assim, que eu fiquei passada, porque eu não sabia que a Idade Média tinha a ver com medieval.
Ô, mulher,
Cuidado com a
aí, meu pai.
Eles acreditavam que o que era belo era a integridade, né? Era a nitidez e a adequação. Então, eu acho muito importante a gente perceber que essa adequação, pelo menos, é o que eu entendo. Não sei se é o correto. Por favor, gente, se eu estiver errando, por favor, Como é que se fala? Me corrija. Não sei. Ali na Grécia, estava começando uma criação para saber o que, que era belo, né? Nessa filosofia clássica, a gente está tentando entender o que, que é o belo, o que, que não é belo, e até hoje a gente não sabe explicar, algumas pessoas não sabem explicar, ficam perdidas. Filosofia é algo mesmo para fazer a gente ficar perdido. E ali na Idade Média, a gente estava começando a se adequar, a perceber o que, que encaixava dentro ali, né? Daqueles certos padrões que estavam começando a nascer, um resquício de padrão.
Ai, amiga, você tem que ser mais faladeira para eu poder completar um raciocínio aqui. Eu, hein? Tô brincando, gente. Então.
Tô brincando? Isso é como ver como que tu é comigo, atrás das câmeras, atrás dos microfones, como que tu é comigo. Um dia eu vou fazer um exposed, vou gravar uma conversa nossa pros outros saber o que, que tu faz comigo, como eu sofro. Gente, free.
Juro,
hashtag
mulher.
Free for Luna. Liberty.
Deixa eu falar que já tá enorme isso aqui. Cala a boca, porra. Deixa eu falar. Então, o modelo de beleza do Renascimento, ele veio trazendo essa ideia das mulheres mais cheias. Ah, não, antes deixa eu... deixa eu acrescentar uma coisa que eu achei interessante sobre a Idade Média. É que na Idade Média lá, eles tinham muito como uma figura para se seguir a Virgem Maria. A Virgem Maria era uma figura para ser seguida assim pelas mulheres. E eu acho que é muito interessante ver, né, que como as coisas mudam, mas não mudam, né, de uma certa maneira. A religião naquela época era a grande coisa, né? E a Virgem Maria, o grande exemplo. Hoje em dia, as redes sociais são a grande coisa, né? E essas blogueiras aí, o grande exemplo. Então, é legal a gente pensar e fazer essa ligação, que as coisas mudam só de lugar, mas o conceito vai ser sempre o mesmo, né? Enfim, a gente sai da Idade Média e finalmente chega no Renascimento, né? Que eu já estava começando a falar. E ele traz essa coisa, essa visão das mulheres mais cheias, né? Com grandes seios, grandes glúteos, né? Que se manteve até hoje, né? Que se mantém até hoje. E isso é muito perceptível, né? E assim, apesar daqueles grandes vestidos, bem longão, bem cheinho, bem bonitinho, bem mamãe, é muito perceptível também que a cintura sempre foi uma coisa assim, teco, sempre marcada, né, pelo uso do espartilho e o uso de decote também, né, para que mostrasse os ombros, essas coisas, enfim. Essa coisa, né, do decote para mostrar os ombros, um pouco dos seios, né, que não mostrava tanto, mas os ombros, assim, foi quando começou a mostrar mais do corpo, né? E aí começou um processo de sexualização, né, que a gente pode ir percebendo com o tempo. E aí essa coisa do espartilho é muito, muito interessante, que eu lembro de uma história que eu vi de uma drag chamada Duda Delo Russo. É uma drag queen, DJ, e faz um podcast aqui também chamado Santíssima Trindade das Perucas. Nesse podcast, ela fala sobre uma história que ela teve uma vez, né? Ela é uma drag gorda, assim, né? E ela, assim, no processo dela enquanto drag, ela viu as drags magras, né? Porque é aquilo do padrão de beleza, né? Em todo lugar vai ter esse padrão de beleza. E mesmo pra quem é bicha feminada, pra quem é drag, vai ter um padrão de beleza. E no mundo drag é mais perceptível uma coisa extremamente feminina, magra, alta, enfim. E a Duda via isso, esse padrão. E aí ela viu que elas eram muito magras e ela começou a usar um espartilho, né, pra ficar mais, com a cintura mais fininha e tal. Só que com o tempo esse espartilho foi se desfazendo e tal, e saiu o ferrinho do espartilho, né, e meio que aqui nas costas, alguma coisa assim. Toda vez que ela sentava, esse ferro espetava as costas dela. E ela achava até legal, achava interessante, porque toda vez que ela sentava, ela ia lembrar de ficar com a postura, né, retinha, direitinho. Só que aí, o tempo passou mais um pouco, e uma vez o ferro entrou na pele dela e machucou, e ela tem a cicatriz até hoje. E aí é interessante ver isso, essa história, e pensar o quanto o padrão de beleza, ele literalmente machuca as pessoas. O que as pessoas passam para estar presente nesse padrão de beleza, né? E é complicado, porque não, essa não é a única história de coisas assim que acontecem, sabe? Isso acontece o tempo todo e é, assim, complicado. E ainda nessa linha temporal, né, fechando aqui o raciocínio do Renascimento, dos espartilhos, dos decotes, enfim, a gente vai para a Idade Moderna, que foi quando deu aquele boom e o padrão de beleza começou a estourar mais, começou a ser mais visto pela sociedade e começou a querer ser mais seguido, né? As pessoas começaram a seguir mais esse padrão de beleza. E aí foi, né, aquela coisa, aumentou a fama dos padrões estéticos, teco, teco, tuco, tuco, todo mundo querendo ser bem de rosto, e tentando, né, esse padrão que é difícil de ser encaixado, né, e é complicado.
É isso. E para completar, no século XVIII, a gente vê essa sexualização completa, né, ali começou essa questão do prazer e o desprazer, né? Em que só era belo aqueles corpos que davam prazer aos olhos e o prazer sexual também. Então você tinha que agradar aquela pessoa sexualmente para você ser uma pessoa bonita. Você tinha que agradar grande parte, a grande quantia da sociedade ou aquele grupo de pessoas para você ser uma pessoa bonita, uma pessoa bela, uma pessoa que carrega essa beleza, né? E para Kant, ele acredita que a beleza é aquilo que não carrega o interesse, é aquela coisa que a gente, é aquela questão que a gente ama independente de qualquer coisa, que a gente acha bonito, aquela beleza individual, aquela beleza única, que é independente, né? Independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente já falou tudo, né, mano?
Se não me engano, só pontuar também os anos 80 e 90, né? Entre uma coisa e outra, veio o século XX e tal, onde o padrão de beleza se renovou mais uma vez, largando essa coisa de grandes seios e tal, eles criaram uma coisa mais reta. E lá para os anos 80, 90, começou a voltar, né, pelo que eu me lembro, começou a voltar essa coisa. E voltou com mais força, porque foi o momento que as cirurgias começaram a estourar mais, né? Começaram a querer botar silicone, né, nos seios, nos glúteos, fazer a cintura e tudo com os procedimentos estéticos que nem sempre davam certo, né? E muitas vezes matavam as pessoas. E a gente volta naquele pensamento que esse padrão de beleza pode machucar, mas também pode matar, né? Literalmente. Então, só para pontuar isso mesmo, porque eu acho interessante a gente pensar nisso, né?
É isso, gente. Então, para concluir nesse pensamento, eu acho muito importante, de extrema urgência, que a gente pare de participar dessa chacina sem a gente perceber. Vamos começar a identificar coisas que a gente fala, coisas que a gente compartilha, sabe? Vamos começar a fazer uma autoanálise e ver, pô, quantos artistas trans eu estou consumindo, quantos artistas pretos eu estou consumindo, artistas gordos, artistas NB, vocês estão consumindo. Fazer uma autoanálise também, se você fosse dono de uma empresa, ou dona de uma empresa, ou dono de uma empresa, você aceitaria pessoas trans que não estão dentro desse padrão cisnormativo? Vocês aceitariam? Vocês respeitariam? Falariam para os seus, empregados respeitarem o pronome daquela pessoa, respeitarem o nome social? E, então, assim, fica esse pensamento para que reflitam, né? Principalmente para o pessoal que está fora da bandeira, mas eu não estou excluindo o pessoal dentro da bandeira, porque eles também precisam aprender, precisam respeitar, né? Porque a gente espera dentro da bandeira um conhecimento melhor, a gente espera que eles entendam, porque eles estão mais próximos dessa vivência, mas muitas vezes a gente espera e leva na cara, e a gente nem acredita quando acontece, né? Tomem cuidado, sabe? Vamos começar a regredir um pouco nessa questão, vamos voltar atrás e ver se realmente o que você realmente acha bonito, sabe? Às vezes você tem uma coisa que você acha tão bonito na pessoa, mas você escondeu tão dentro de você que você não consegue mais encontrar, mas procura, sabe? Vê o que você realmente ama naquela, você gosta naquela pessoa, o que, de repente, uma coisa que ela faz, sabe? Se desconectar um pouco desse padrão de beleza, infelizmente, que é quase impossível, né? Para muita gente é quase impossível isso acontecer. E pensar mesmo nisso, sabe? Sobre essas questões de empregabilidade para pessoas trans, para pessoas que não estão nesse padrão cisnormativo, entendeu? E é isso, gente. Acho que dá para concluir daqui.
É isso, gente. É, tudo que a Luna falou foi muito, assim, sucinto. Escutem as vozes de uma trava, né? É importante escutar essa voz, principalmente nesse tema, beleza? E pensem, gente, esse episódio foi mais sério, vocês perceberam que não teve muita piada, porque realmente foi feito para que vocês consigam pensar como vocês estão vivendo a vida de vocês, como vocês estão levando a vida de vocês, sabe? O que, que tem no subconsciente de vocês que vocês não estão percebendo, tá? Vamos perguntar isso só para fechar, vou deixar aqui a lição de casa. E é isso, semana que vem a gente volta. Vamos de recomendação, Luna Maria?
E vamos de recomendação!
Então, gente, hoje eu vim aqui recomendar, né? Eu fiz uma citação do livro até, nesse episódio. E eu vim recomendar aqui o livro O Banquete, de Platão, né? É um livro, assim, que é um livro muito sucinto. É um livro que eu peguei sucinto de tu, hein, mulher, do final do episódio. Mas é um livro muito que carrega muito uma história. E é facilmente para você identificar. Tem muitas citações importantes. Citações legais e que devem ser ouvidas, né? E lidas também, e discutidas, e às vezes, principalmente, os textos filosóficos e livros filosóficos são feitos para discutir, para contrariar, você chegar e falar assim, não concordei com nada disso, e criar uma tese por cima daquilo ali, falar sobre. Então, eu estou deixando essa recomendação para que depois quem, né, gostar de ler, quem gostar de leitura e coisa, vim falar comigo o que achou, pra gente discutir, pra gente entender o que o outro tá querendo falar. É isso, minha recomendação é essa.
Minha recomendação vai ser mais uma vez audiovisual. Eu sou assim. Hoje vou estar recomendando um filme chamado Paraíso Perdido, né, que tem Jalu no elenco, ó lá, uma quietinha. E outros nomes, assim... Outros nomes que são babados.
Dói demais.
Então, Paraíso Perdido fala sobre um... Eu só quero ter paz. Enfim, Paraíso Perdido fala sobre um clube noturno, né? Que é gerenciado por um homem chamado José e movimenta a apresentação de musicais dos herdeiros, né? Dos filhos dele. E aí o Jalu faz um papel de uma drag queen e fala como... A drag queen é vista lá naquele clube e tal, de uma maneira muito íntima, muito sentimental. Eu achei o filme muito sentimental. Ele não é aquele filme com... Que realmente tem aquela coisa de... Me perdi no raciocínio. Mas ele é um filme sentimental, não de uma maneira que vai fazer você ficar... Ai, meu Deus, assim. Ele fala sobre muitos temas... que são sérios, são necessários de ser ouvido, mas com uma delicadeza. Era isso que eu estava tentando falar, não estava conseguindo. Ele fala sobre temas sérios, como aborto, como homofobia e essas coisas, só que com delicadeza, sabe? Com amor e com afeto familiar, né? Que é babado. Você vê o afeto familiar numa família diversa. E como isso é lá, né, no clube. Como isso é feito lá num clube de música. Enfim, sempre com os clubes de música aqui no podcast, né? Enfim, gente, assistam Paraíso Perdido, é babado, né?
É isso, gente. Muito, 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 muito e muito e too much. Obrigada por ouvir a gente até o final. Foi um episódio também, assim, tá na média. O episódio tá na média, o tempo do episódio. Como o Matt Bibi falou, foi um episódio mais um pouco mais sério, né? A gente tentou ao máximo trazer um pouco de humor, mas é um assunto muito sério, que realmente tem uma energia um pouco pesada, eu acho. Mas a gente tentou modificar um pouco essa energia com o nosso jeitinho. Então, eu queria dizer, gente, mandar um beijo para todos vocês que estão ouvindo a gente, que estão compartilhando, que estão divulgando, que estão fazendo esse podcast acontecer. Tanto a gente está fazendo acontecer quanto vocês. E é muito importante que vocês divulguem, falem para as pessoas, espalhem a palavra das siamesas. E, por favor, gente, aqui vai ser a minha palavra principal. Se eu errei em algum lugar, falei alguma coisa errada, por favor, não venha com essa de cancelamento, venha falar comigo, falar o que eu errei, onde eu errei, como eu posso acertar. que eu desejo muito, não quero ficar nessa ignorância e permanecer no erro. Então, por favor, gente, se eu errei, venha falar se o episódio está muito grande, muito pequeno, se você temas, ideias de temas também, né, que é bom. E é isso, gente. Um beijo de Luna Maria para vocês, no coração de vocês, um acalento. Se vocês quiserem conversar, eu tô aqui também, então é isso.
É isso, gente. Falem com a gente o que a gente tá errando, o que a gente tá acertando, porque feedback, né, é necessário. A gente tá aqui pra evoluir e aprender, todo mundo junto. Queria agradecer todo mundo que tá colando com a gente nessa doideira, que do nada chegou aí, né, em várias plataformas, não é, Luna Maria? Como muitas
milhões,
fazem,
milhões.
Há poucas. É... E assim, a gente tá muito feliz com como o podcast tá andando, como ele tá progredindo, né? E é isso, gente. É, não desistam do sonho de vocês, não desistam do que vocês querem fazer, tá? É, espero que vocês estejam aqui com a gente semana que vem também, né? Terça-feira, às 10 da manhã. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada por tudo. Beijo. Vou tomar um lanche, comer um café. Tchau, tchau.
São 11 horas da manhã, mulher. Tu não comeu ainda? Eu vou almoçar. Meu pai.
Meu, um lanche? Não, comi, mas eu vou comer de novo o lanche.
Meu pai. Tchau, gente. Um beijo.
Bom café.
Suas linda, perfeita.
Tchau, beijo.
Nunca deixe de dizer o que você deve fazer. Beijo. Alô?